Prefeito, a gente conversou várias vezes aqui durante a campanha, umas duas, três vezes, pelo menos nós trouxemos o senhor para debater com a gente, que estávamos aqui no estúdio, o seu programa de governo, mas hoje a gente vai fazer algo diferente. A gente vai abrir aqui também para quem quiser fazer perguntas mais específicas para o prefeito sobre o funcionamento dos órgãos públicos, sobre medidas a serem adotadas aqui na cidade. Os ouvintes que quiserem fazer alguma pergunta, mandem para cá que a gente vai apresentar para o prefeito, que hoje é um bate-bola mais prático, mais do dia a dia mesmo, mais da gestão dele efetiva à frente da prefeitura. Eu queria começar, prefeito, porque nós temos uma polêmica que foi estabelecida lá atrás com a criação da linha verde, e nós temos, eu recebi, curiosamente, nesses últimos dois dias, algumas mensagens de pessoas defendendo a linha verde. Nós temos um grande grupo de moradores da cidade que são contra a linha verde e outras que defendem a linha verde. Me parece que o senhor vai eliminar a linha verde. Eu queria perguntar, confirmar essa informação com o senhor e perguntar qual o tipo de alternativa que nós teremos para tentar agilizar a mobilidade urbana aqui na cidade, prefeito.
Bom dia, Cacá. Reiterar meus cumprimentos a você e aos ouvintes. Nós estamos ouvindo a cidade desde o início do ano, no movimento Uma Ideia para a Vitória, tanto presencialmente, de maneira física, quanto de maneira virtual, nas redes sociais, internet, enfim, no mundo não presencial. E a grande maioria das pessoas, quase 80%, se manifestou pela extinção, pela não manutenção desse modelo atual, no caso, a linha verde. As pessoas disseram que hoje ela... em relação à linha verde, não há uma fiscalização efetiva, não há aplicação de multas, as pessoas não respeitam e, ao mesmo tempo, ele continua existindo. Isso é muito ruim para a democracia, isso é muito ruim para a sociedade, porque quando você tem regras que são descumpridas de maneira reiterada, de maneira repetida, isso dá a impressão de que o poder público não fiscaliza e que as pessoas não precisam respeitar as regras. Então, considerando os quase 80% de manifestações contrárias, além disso, o alto índice de não observância da norma, ou seja, as pessoas não respeitam a linha verde, no primeiro momento, me parece que a melhor medida é cessar, extingui-la e, a partir daí, estabelecer um debate com a cidade. Manter um modelo que não é observado, que não é cumprido, não é salutar, não traz, não deixa uma boa imagem, não é uma boa resposta do poder público à sociedade. Isso desestimula o cumprimento de outras regras de trânsito e da vida cotidiana das pessoas. Por isso, então, a nossa opção, no primeiro momento, é extinguir a linha verde. Agora, se a cidade se manifestar favoravelmente, se o cidadão, se o morador de Vitória entender que é o melhor modelo, não há problema nenhum, nós retornaremos. Mas aí, com uma condição de exigir o cumprimento da norma. Não hoje, quando a norma não é cumprida e não há nenhuma sanção. Isso é muito ruim.
Letícia? Prefeito, olha, tem perguntas já aqui de ouvintes. Eu ia até fazer uma pergunta para o senhor, mas como já chegou perguntas aqui de ouvintes, vou dar prioridade para os nossos ouvintes aqui. Tem uma pergunta para o senhor da nossa ouvinte, Thaís. Ela pergunta como que o senhor vai priorizar agora o transporte público eliminando a linha verde?
O transporte público priorizado deve ser o transporte público de qualidade. A linha verde, ela também atrapalha o transporte público. A retenção, por exemplo, que chega à Praça dos Namorados, é porque as pessoas não estão se lembrando do período pré-pandemia, antes de março. Então, eu peço, assim, humildemente ao cidadão, que consulte e relembre o que aconteceu na cidade de Vitória no período pré-pandemia. Nós tínhamos engarrafamentos de quase 5, 6, 7 quilômetros na cidade. E o transporte coletivo também era prejudicado. Então, as pessoas estão considerando o cenário de pandemia após a redução da circulação do número de veículos nas vias públicas. O que nós temos que nos recordar é do cenário pré-pandemia. Desvalorizar o transporte coletivo é dar qualidade ao transporte coletivo, exigir o cumprimento dos contratos, o contrato de concessão, o contrato que rege a relação entre a Prefeitura Municipal de Vitória e as empresas, ou a empresa que presta o serviço. E, além disso, partir para a integração com o sistema Transcol. Tudo que nós falamos no nosso plano de governo e durante o período eleitoral.
Prefeito, tem uma outra pergunta aqui de um advogado, Leonardo Bolelli. Ele está perguntando a respeito de algo que é importante, que é transparência. Ele está falando o seguinte: qual a proposta do prefeito sobre sistema de integridade e compliance? Ou seja, sistemas de controle e também de demonstração dos dados todos para a população.
Leonardo, nós vamos estabelecer a lei municipal de compliance. Isso é muito importante, é um marco legislativo que vai exigir, que vai existir na cidade de Vitória. Nós iremos submeter essa lei, obviamente, à análise da Câmara de Vereadores, que tem a sua soberania, que tem a sua independência. Os vereadores irão analisar de maneira criteriosa, de maneira detida, e sendo assim a vontade da Câmara, voltando para o prefeito, nós iremos sancionar. Então, já é um importante marco legal. Iremos fortalecer o controle interno. Eu sou ex-auditor do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Então, nós iremos selecionar nomes, pessoas com experiência, para agregar valor à nossa equipe, fazer um controle interno junto com o servidor de carreira, que já está no controle interno atual da Prefeitura de Vitória, na controladoria, para termos um controle interno robusto e para evitarmos, ou seja, qual é a função do controle interno? Evitar que o ilícito ocorra, ou que o desvio ocorra, que o desvio de conduta ocorra. Esse vai ser o nosso papel. E, além disso, um papel pedagógico de orientação aos servidores, para que também não haja nenhum tipo de equívoco durante a tramitação dos projetos, dos processos administrativos. Mas, principalmente, lei de compliance municipal, para nós estabelecermos um novo marco regulatório na cidade de Vitória e termos um parâmetro efetivo de controle e uma boa relação entre o poder público, uma relação saudável, e os fornecedores, as pessoas jurídicas e todos os fornecedores da Prefeitura Municipal de Vitória. É um novo ambiente de construção coletiva, com a ética, com retidão, com boa fé, seguindo os princípios do artigo 37 da Constituição Federal, da moralidade, da impessoalidade, da celeridade, mas principalmente da eficiência.
Prefeito Lourenço, eu gostaria de voltar com o senhor com o tema mobilidade urbana, porque, olha, se eu for colocar aqui todas as perguntas que a gente tem sobre esse tema que eu vou levantar agora, o senhor, na semana passada, quando o senhor deu uma entrevista para a gente, teve um ouvinte até que falou o seguinte: olha, se o deputado Lourenço Pasolini foi eleito e conseguir sincronizar os semáforos de Vitória, já valeu para mim a eleição dele. Foi o assunto que o ouvinte colocou. A gente não estava colocando o ouvinte no ar na semana passada. Mas desde ontem, várias pessoas estão pedindo para o senhor, prefeito, se o senhor já tem um projeto a respeito do sincronismo dos semáforos aqui de Vitória. A gente recebe constantemente muita reclamação. Eu vou colocar aqui a voz do ouvinte, um dos ouvintes, das dezenas de ouvintes que já estão participando com a gente, tratando desse assunto, o Marcelo. Olha, veja o que o Marcelo, por favor, ouça a respeito desse assunto. Sincronismo de semáforos na capital.
Bom dia, Band News. Bom dia, Cacá, Letícia, o prefeito eleito. Eu gostaria de estar perguntando a questão da sincronia dos sinais e o trânsito aqui de Vitória, se o prefeito eleito tem um programa para isso, para poder estar melhorando. Meu nome é Marcelo, sou motorista de aplicativo. Obrigado.
E aí, prefeito?
Bom dia, Marcelo. Obrigado, Letícia. Nós temos, sim, um projeto. O nosso objetivo nos 4 anos é chegarmos até a central de monitoramento e controle em tempo real. Mas, inicialmente, temos que reforçar a sincronia dos sinais, principalmente nas vias arteriais, ou seja, nas principais vias de Vitória. Não é possível, num trajeto de 500, 600 metros, 2, 3, 4 sinais, e você pega os 3 ou 4 fechados. Então, nós temos que, efetivamente, garantir a fluidez do trânsito e, certamente, teremos gestão na Secretaria de Transporte, na Secretaria de Trânsito, para que efetivamente possamos mudar essa realidade.
Outra pergunta também de mobilidade para o senhor Carlos, a respeito de obras aqui em Vitória. Vamos ouvir, prefeito.
Bom dia, Band News. Letícia, eu queria saber do prefeito se ele vai assumir um compromisso com a população de parar de fazer essas obras que podem ser feitas à noite, como limpeza de canteiro, poda de árvore, durante a semana em horários que atrapalham muito o trânsito na capital Vitória. E se ele tem projeto de construir viadutos, né, elevados em alguns cruzamentos para melhorar a mobilidade urbana na capital.
Eu quero complementar, prefeito. A gente trabalha aqui na Band News desde o início, desde a abertura da rádio. A rádio é nova, relativamente nova. Mas foi impressionante nos últimos 3, 4 anos como a gente quase todos os dias tinha de fazer relatos aqui de, por exemplo, reparos em canteiros às 8h30, 9 horas da manhã, atrapalhando, fechando uma ou duas vias de cada lado, da Fernando Ferrari, por exemplo, que era muito comum, e coisas assim relatadas pelos nossos ouvintes. Ou seja, a questão é que os ouvintes, eles não reprovam o reparo, a manutenção das vias. O que eles pedem é que isso seja feito, por exemplo, à noite, nos finais de semana. Será que a gente...
Um aviso. Ontem o senhor deve ter visto o noticiário, até mesmo se o senhor estivesse no trânsito, a segunda ponte parou durante a manhã porque fizeram obra em cima da segunda ponte durante o dia.
Enfim, é transferir para horários que mexam menos com o dia a dia da cidade.
Ok. Cacá, eu acho que aí nós temos uma importante e simples solução. Por exemplo, nós podemos estabelecer um canal direto de comunicação com a população, sem qualquer custo. Redes sociais da prefeitura, utilizar as redes sociais da prefeitura e a própria mídia, a Band News e as demais emissoras, como uma forma de divulgação das intervenções viárias que serão necessárias. E, além disso, readequar esse horário. Por exemplo, aquela obra, aquela intervenção que teria início às 7 horas da manhã, ela pode se iniciar a partir das 9h30. E aí ela vai sair daquele horário do maior trânsito, do rush, né? Do maior fluxo de veículos. Mas eu acho que o principal é buscar soluções simples e não onerosas, baratas. Primeira delas, comunicação direta com o cidadão. O cidadão vai ter um aviso prévio das intervenções. Então ele vai poder se programar e talvez buscar uma via alternativa. E segundo, você buscar o horário com onde haja um menor fluxo de veículos. Aguardar o horário inicial da manhã para então iniciar a intervenção. E naqueles casos onde haja uma intervenção mais aguda, mais grave, mais intensa, vamos assim dizer, fazer isso durante o período noturno. Claro que observando também a questão dos moradores, porque existe a lei do silêncio, então a questão da poluição sonora, mas nós vamos ter que trazer isso para uma mesa de debate e efetivamente conciliar os interesses. Mas só de avisar previamente, eu acho que já é um grande avanço.
Sim, sem dúvida, prefeito. E esse aviso aqui já fica um pedido meu, enquanto eu não sou moradora de Vitória, mas eu sou usuário, vivo praticamente em Vitória durante a semana. E também de vários ouvintes, que essa comunicação, prefeito, não seja feita somente via redes sociais. Eu sei que o senhor, a gente está sempre nas redes sociais ativos, mas tem vários ouvintes aqui, o que eles mais reclamam é o seguinte: a gente só sabe quando há uma notícia sobre a cidade atualmente, depois de 2-3 dias que a imprensa divulga, mas é porque foi divulgado numa rede social, entendeu? Então, não são todas as pessoas que são adeptas às redes sociais. Aí eu coloco Facebook e Instagram, né, principalmente. Mas vamos lá, vamos mudar aqui, porque tem mais perguntas para o senhor agora da área da educação. O Edson deixa uma pergunta para o senhor. Fala, Edson.
Bom dia, Cacá. Bom dia, Letícia. Bom dia, prefeito. Parabéns aí pela eleição. Eu queria saber, prefeito, qual é o seu pensamento sobre a questão da aula da prefeitura, porque as aulas pararam, né, no governo atual, e o senhor vai assumir o ano que vem. Gostaria de saber qual é o seu plano para as aulas, para o ano letivo, para os nossos alunos.
Olha, me parece extremamente injusto hoje, em um cenário em que você está gerando um abismo social, o agravamento do abismo social entre as pessoas. A educação é a política pública mais importante de qualquer gestão, estadual, municipal ou federal. Quando você nega às crianças da escola pública, que estão no ensino público, o direito à educação, isso é muito grave. Por quê? Qual é o cenário que nós temos hoje? De um lado, os alunos da rede privada, eles estão tendo conteúdo, eles recebem conteúdo de uma forma remota ou híbrida, enfim, conforme a escolha das famílias. Do outro lado, o aluno da escola pública, ele quase ou praticamente não recebe conteúdo. Então, nós vamos ter um ano letivo perdido. Isso é o agravamento de um abismo social, de uma diferença social, que talvez seja fácil, talvez não a mais cruel, porque a vida é o bem maior de qualquer um, mas é uma das faces mais cruéis da pandemia, porque hoje está sendo negado o direito à educação ao aluno da escola pública. E isso traz consequências muito graves. Como é que nós vamos conseguir trazer esse aluno de volta? Certamente, um ano a evasão escolar vai aumentar muito. Muitos deles não irão retornar aos bancos escolares. Então, nós temos que buscar uma alternativa para garantir o direito fundamental à educação, para garantir que essas crianças tenham conteúdo educacional. Hoje, eu pude presenciar isso durante a caminhada eleitoral, durante todo esse processo. As crianças estão nas ruas, os pais estão trabalhando, e infelizmente muitas delas ainda acabam sendo aliciadas para práticas ilícitas. Isso é absolutamente lamentável. É um grande desafio, mas a minha premissa principal é garantir igualdade. garantir que a criança da escola pública tenha ao menos a oportunidade de receber um conteúdo pedagógico e educacional. Isso hoje está sendo negado e, na nossa visão, isso é muito grave.
Eu complemento essa pergunta do senhor, prefeito. Claro que ao assumir a prefeitura a partir do dia 1º de janeiro, o senhor terá uma série de desafios, porque nós estamos num momento de muito desafio, né? A gente não sabe como é que vai ser a situação da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, na próxima semana, por exemplo, por conta desta pandemia. Mas tem áreas, assim, essenciais, como é a da educação e como a área da saúde, justamente porque, assim que o senhor assumir, já vai ter que ter continuar, ou seja, vai ter que dar um empurrão nessas áreas. Eu gostaria até de perguntar ao senhor, o senhor já tem nomes para tocar, suponhamos, uma Secretaria de Saúde, já a partir do dia 1º de janeiro, e também a Secretaria de Educação, que são duas áreas desafiadoras nesse momento de pandemia?
Letícia, ouvintes, nós estamos focados hoje na transição. Se nós não tivermos um orçamento compatível com a cidade, nós não conseguiremos fazer nada. Isso é como a nossa casa. E nós não temos condição de adquirir os mantimentos, os alimentos, trocar a televisão, trocar o sofá, trocar a geladeira, se nós não tivermos dinheiro, nós vamos conseguir fazer. Então, a nossa prioridade nesse momento é cuidar do orçamento, para termos condições de efetivar políticas públicas na vida do morador de Vitória. E aí sim, após essa fase de transição, no final, em sua finalização, nós vamos pensar em nomes. Mas mais importante que nomes são diretrizes, são objetivos e foco. E eu acho que isso é a principal a construção que está sendo feita nesse momento. E talvez, com todo respeito, é a mais importante do que independente do nome de A, B, C, D ou E.
Prefeito, dentro desse tema da educação, o senhor parece que está decidido a instalar aquilo que se convencionou chamar uma escola cívico-militar aqui na cidade. E o senhor, durante a campanha, criticou muito, e com razão, a situação da educação aqui, que nos coloca a Vitória numa posição muito ruim nas avaliações que têm sido divulgadas ultimamente. A minha pergunta, prefeito, é a seguinte: no que uma escola cívico-militar pode ajudar na evolução geral da educação da cidade? Ou ela é um projeto específico a ser usado como uma referência pelo restante da educação? Por que essa aposta numa escola cívico-militar?
Cacá, alguém que se propõe a gerir uma capital, na nossa visão respeitosa, ele não pode recusar investimentos. Então, se você tem um projeto que ele vem com subsídio, um projeto que vem com repasse financeiro, um projeto que vem com uma construção pedagógica e que dá oportunidade, e o mais importante, que será facultativo, porque o pai ou a mãe soberanamente decidirão. Não é o prefeito, não é o secretário ou a secretária de educação. O pai ou a mãe vão poder exercer uma faculdade. Se eventualmente houver essa disponibilização da escola, eles vão ir lá e vão matricular o filho de maneira voluntária ou não. Simplesmente negar o direito do morador de Vitória de ter um ensino não me parece a melhor opção. Principalmente quando ele vem com subsídio, ele vem com financiamento, ele vem com projeto pronto. Ou seja, com todo respeito, eu acho que nós não estamos em condições de recusar nada que seja bom para a sociedade. E o principal, quem vai avaliar são as famílias. Agora, o prefeito ou a prefeitura fechar as portas e dizer assim: olha, eu não aceito financiamento, eu não aceito um convênio, eu não aceito um dinheiro do governo federal, simplesmente por questão de A, B, C, D ou E, com todo respeito, eu acho que o morador de Vitória não quer isso.
Prefeito, tem mais pergunta para o senhor agora da área da cultura. O Slim pergunta o seguinte: como ele fala, né, como amante do samba e da cultura popular, o que o senhor pensa sobre a realização do carnaval e desenvolvimento de atividades no complexo do Sambão? E aí ele até faz um parênteses, né, nesses próximos 4 anos de gestão, prefeito, não só nesse primeiro ano de enfrentamento também à pandemia.
O carnaval capixaba é um patrimônio imaterial, não só de Vitória, mas principalmente de Vitória, porque o Sambão do Povo está em Vitória, mas de todos os capixabas, os 4 milhões de capixabas. Este ano teremos algumas dificuldades, vamos ter que ouvir as autoridades sanitárias, nós teremos uma comissão, um comitê de especialistas, cientistas, médicos, profissionais da saúde, que irão nos guiar, nos orientar com critérios técnicos, mas o que a prefeitura puder fazer para incentivar a cultura, local puder incentivar e valorizar a história e todo esse patrimônio do Espírito Santo e de Vitória, obviamente, nós iremos fazê-lo, pode ter certeza disso. Claro, sempre respeitando as regras sanitárias e as dificuldades e limitações que nós temos no momento.